Informe NET Educação, o contraponto da notícia.
O que há de parecido e o que mudou da Era Vargas para os dias de hoje? Nesta edição, você vai ouvir a análise do escritor e jornalista Lira Neto.
É o estudo da história, o conhecimento da história é fundamental para que a gente compreenda por como nós chegamos aqui, que país somos e que país nós queremos ser. Se a gente tira o conhecimento histórico desse cenário, você vai formar cidadãos incompletos, cidadãos acríticos e cidadãos que simplesmente repetem determinados discursos, determinados chavões e determinadas dicotomias e reproduzindo determinadas polarizações sem sequer ter capacidade de refletir sobre o porquê nós estamos dizendo isso, sobre o porquê que nós estamos repetindo e a quem interessa que determinadas informações sejam perpetuadas. A escola, nesse aspecto, tem um papel fundamental.
Lira é cauteloso ao analisar um período histórico pelas lentes e valores do tempo presente, mas vê algumas analogias entre a Era Vargas e o cenário político e social de hoje.
Cada história é uma história, cada tempo é tem o seu tempo, tem o seu devido contexto e que precisa ser analisado a partir desse próprio contexto. Mas no caso do Getúlio, de fato, algumas coisas chamam a atenção pelas coincidências, entre aspas, entre determinados episódios e o Brasil contemporâneo, que mostra que talvez a gente não tenha evoluído tanto do ponto de vista político quanto talvez fosse esperável. Mas mais do que 45, quando Getúlio cai do poder, derrubado pelos militares, eu acho que as analogias chamam mais atenção quando a gente se remete a 54, ou seja, o ano em que o Getúlio morre, o ano em que o Getúlio se mata. Há determinadas circunstâncias que são muito similares, desde o momento em que um presidente é eleito com uma boa maioria, e mais para governar, estabelece todas as regras do que a gente hoje chama de governabilidade. Ou seja, Getúlio, naquele momento, é eleito com um programa de governo progressista, ao nomear o seu ministério, chama para compor esse ministério pessoas que estariam, em tese, no espectro político absolutamente oposto e para áreas muito, muito sensíveis, e aí é uma coincidência histórica, né? Principalmente na área da agricultura e na área das finanças, né? Então, o Getúlio chama um latifundiário, um usineiro, para ser ministro da agricultura e chama um homem do mercado financeiro para ser o ministro das finanças. Então, as coincidências começam a partir daí. Você percebe um presidente que começa a viver um processo de isolamento político, inclusive de perda gradativa e muito repentina também, de certo modo, da sua base aliada, né, em que a base aliada começa a disparar fogo amigo e começa a votar contra os próprios interesses desse governo. Você percebe uma certa polarização radical na sociedade, entre os getulistas e os antigetulistas, uma coisa que reduz o debate político ao nível do irracionalismo, onde falta, às vezes, uma voz mais ponderada, onde o pensamento binário começa a operar, em que você ou é governista ou antigovernista, ou qualquer coisa que você diga é analisado como uma crítica ou uma adesão, ou você passa a ser encarado como um golpista, ou você passa a ser encarado como um conivente com as denúncias graves, inclusive daquele momento de corrupção no governo do Getúlio, uma máquina estatal que estava ali naquele instante contaminada por denúncias de corrupção, ou seja, as semelhanças são muito grandes.
Ultimada a recomposição política e reajustados os quadros governamentais, retornarei às atividades de simples cidadão, recolhendo-me à atividade privada.
Se podemos perceber semelhanças, também há diferenças entre o tempo presente e a história.
A primeira diferença é que, naquele momento, os militares se arvoravam como árbitros supremos da política. Então, sempre que eles julgavam que o país estava numa crise de governabilidade, numa crise financeira ou qualquer outra espécie de crise, eles estavam ali dispostos e mais do que dispostos, exigindo que eles fossem a solução dessa crise. Então, hoje, felizmente, os militares estão nos quartéis e estão cientes do seu papel constitucional, que é defender o país em casos de invasões estrangeiras ou conflitos internacionais. Então, hoje, você é inconcebível imaginar, né, apesar de ter alguns malucos na rua pedindo isso, é inconcebível você imaginar que os militares, mais uma vez no poder, tomando as rédeas do processo político, né? Felizmente, nesse ponto, as instituições amadureceram, a sociedade amadureceu, repito, apesar de ter gente que parece ainda ter uma síndrome de Estocolmo, aí uma certa saudade de um autoritarismo que não deixou, né, grandes lembranças positivas. E outra coisa é que você não tem mais hoje uma figura como Lacerda, né, como Carlos Lacerda, que era um sujeito absolutamente brilhante do ponto de vista da oratória, do ponto de vista da articulação rápida do pensamento, tremendo mau caráter, mas um sujeito brilhante. Então hoje você tem até algumas tentativas de emulação de Lacerda, algumas tentativas de sub-lacerdismo ou alguma coisa desse tipo, mas nada que se comparem, né, àquele. Então são momentos diferentes, felizmente, e eu acho que a principal diferença é que a gente hoje está tudo em aberto, a gente não sabe como é que vai terminar a história recente do Brasil contemporânea, está tudo em suspenso, a gente vive um momento de indefinições, de possibilidades várias, mas eu tenho absoluta certeza que o final também será diferente, ou seja, não teremos aquela comoção nacional que representou o agosto de 54.
E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas.
É importante a gente também estudar a história, né, para a gente compreender que determinadas coisas são estruturais. Elas não são episódicas, não são novas, né, são coisas sistêmicas, que no caso do Brasil, a corrupção é uma delas. Ou seja, é algo sistêmico, é algo que está absolutamente entranhado como um câncer na vida nacional. Eu não falo só das grandes corrupções, eu falo das pequenas corrupções, do nosso desrespeito às regras mínimas de convivência, do nosso desrespeito às placas de trânsito, dos nossos desrespeitos com os vizinhos, dos nossos desrespeitos diários e cotidianos, né? E essas pequenas corrupções, subornar o guarda, né, subornar o fiscal da prefeitura, ou seja, esses pequenos subornos, o jeitinho brasileiro, tudo isso que está tão entranhado na nossa cultura, é um sintoma a mais da grande corrupção. Só que ela se dá numa escala menor e doméstica, mas quando você amplia proporcionalmente a essa corrupção, ela termina nas grandes corrupções. E isso é algo que é inerente à vida nacional. Então, você querer hoje atribuir a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada pessoa, algo que é essencialmente cultural, é uma simplificação histórica. Então, a gente tem que compreender isso, ou seja, que a luta pela corrupção passa também, não só pela compreensão histórica do problema, mas também por uma mudança dos nossos próprios atos e dos nossos próprios comportamentos. Às vezes, nós nos pegamos reproduzindo determinadas atitudes, não emitir nota fiscal, por exemplo, não pedir a nota, ou seja, parece uma coisa menor, mas é, no fundo, é o mesmo problema. Né? No fundo, todas essas coisas estão absolutamente interligadas. Né? Então, é uma questão cultural, e para entender uma questão cultural, você tem que recorrer à história.
Conhecer a nossa própria história permite um olhar crítico para o tempo presente e forma cidadãos. Marcelo Abud para o
Informe NET Educação, o contraponto da notícia.